Olá, bem-vindas e bem-vindos à nossa conversa semanal aqui no site do CSCGP, o Centro de Estudos Constitucionais e de Gestão Pública. Este é o quarto encontro da nossa série Além do Artigo, reflexões a partir dos textos de Sérgio Temer, que, lembrando, sai toda quarta-feira. Hoje a gente vai mergulhar num tema que parece definir muito a nossa época, né? É o que o Temer propõe no artigo Modernidade Líquida, Política, Direito e Democracia. O texto completo, como sempre, está lá disponível para consulta no site do CSCGP, cscgp.org.br. Bom, a base dessa reflexão toda, como o Temer apresenta para a gente, vem do sociólogo Zygmunt Bauman, né? Ele que caracterizou nosso tempo como líquido, isso em oposição a uma modernidade anterior que seria mais sólida.
Exato.
E aí fica a pergunta central que o artigo do Temer explora, né? Se tudo é fluido, instável, como ficam aquelas estruturas que antes davam segurança? A política, as leis, a própria democracia, o que significa, assim, na prática, viver nessa liquidez toda?
Olha, é uma pergunta fundamental mesmo. O Bauman, ele diagnosticou uma transformação profunda. Aquela modernidade que ele chama de sólida, ela tinha outros pilares, né? A estabilidade, a previsibilidade, uma busca quase pela permanência, se a gente pensar em instituições como a família, por exemplo, com papéis mais definidos, ou mesmo carreiras profissionais, né? A expectativa era durar a vida toda, muitas vezes na mesma empresa. As mudanças sociais existiam, claro, mas num ritmo diferente, mais compassado. O mundo ao redor de uma pessoa, quando ela nasceu e quando morreu, não era tão radicalmente diferente.
E hoje o contraste é brutal, né? O artigo do Sérgio Temer enfatiza isso. A única certeza parece ser a própria mudança. O tempo todo a gente vive num ritmo alucinante, né? O que ele chama de ultravelocidade. É informação chegando sem parar, instantânea pelas telas. A sensação é que tudo é muito passageiro, muito incerto, volátil. O Temer chega a dizer que o que vale hoje, daqui a pouco pode não valer mais, né? Como que essa fluidez toda se manifesta no dia a dia, segundo a análise dele?
Então, essa liquidez, como o Temer demonstra bem, pegando o Bauman como base, ela se infiltra em tudo, sabe? A tônica é essa. Fluidez, incerteza, efemeridade. Isso vale para as instituições sociais, mas também para as nossas relações pessoais. As regras do jogo parecem mudar o tempo todo. O que era sólido ontem, hoje, bom, pode se dissolver.
E o texto do Temer traz exemplos bem concretos, né? No mundo do trabalho, por exemplo, essa ideia de um emprego estável para a vida toda, nossa, virou quase uma relíquia para muita gente. A conversa agora é outra. É sobre se reinventar, fazer reengenharia pessoal, profissional, o tempo inteiro para continuar relevante. Aliás, o próprio Temer menciona no artigo, né, que ele mesmo passou por mais de uma dezena de profissões e atividades empresariais. Isso já diz muito.
Exatamente. É quase um retrato pessoal dessa necessidade de adaptação contínua que ele descreve. E essa mesma lógica, essa fluidez, ela se aplica de uma forma talvez ainda mais íntima, né? Nas relações pessoais, o amor, os laços afetivos também ficam líquidos. O Temer até cita o exemplo da Espanha. Ele traz um dado lá que metade dos casamentos acaba em divórcio. E isso, na visão dele, não é só um número, né? Sugere uma fragilidade maior nos vínculos, uma dificuldade em sustentar compromissos de longo prazo do mesmo jeito que antes. A própria natureza do que é um compromisso parece que está mudando.
Tem também a questão do consumo, né? O artigo destaca bastante isso. Parece que a nossa identidade, a nossa percepção de valor, até de felicidade, fica cada vez mais ligada ao que a gente consome. As experiências que a gente busca, muitas vezes experiências rápidas que a gente compra, talvez menos ligado àquilo que a gente constrói, ou quem a gente é de forma mais duradoura. O consumo vira um eixo, né? Isso muda como a gente se vê.
Muda muito, sem dúvida. A identidade que antes era talvez mais construída ao longo do tempo, com base em valores, pertencimento a uma comunidade, ela passa a ser algo mais performático, sabe? Uma coisa que a gente monta a partir das escolhas de consumo. E aí, se a gente junta esses pontos, trabalho flexível, relações mais fluidas, identidade muito ligada ao consumo, o que surge é esse retrato de uma sociedade marcada pela instabilidade. Uma instabilidade estrutural mesmo. Aquelas instituições que antes davam um senso de pertencimento, de segurança, família tradicional, emprego estável, a comunidade local, elas parecem perder força ou se transformar radicalmente. As identidades ficam mais fragmentadas, múltiplas, e o mercado de trabalho exige essa adaptabilidade constante. Quase uma descartabilidade, né?
Entendi. Então, essa liquidez mexe profundamente com a vida privada, carreira, relacionamentos. Mas o ponto que me parece central na análise do Tamer, e que está no título do artigo, é como isso transborda, vai além do pessoal, como essa fluidez toda impacta a política, o Estado, a democracia. O Tamer argumenta, seguindo Bauman, que o Estado-nação tradicional perde poder, certo?
Exatamente. Essa é uma das consequências mais sérias que o Damer explora no texto. O Estado-nação, que foi aquela grande construção política da modernidade sólida, ele se vê cada vez mais impotente, né? Diante de forças que não respeitam fronteira. Pensa nos fluxos globais de capital financeiro, informação que circula na hora pela internet, tecnologias que desafiam qualquer regulação nacional, até problemas como mudança climática, pandemia. Nada disso um país sozinho consegue controlar direito. O poder meio que evapora, vai para o espaço global. Só que a política, ela continua muito presa ao local, ao nacional. Fica um descompasso.
E qual o impacto disso para a democracia? Se o Estado perde essa capacidade de agir de forma efetiva nos problemas que afligem as pessoas, o que acontece com a relação entre os cidadãos e o poder público?
A confiança, ela se deteriora. Essa é a análise do Tamer. Quando as instituições formais, principalmente o Estado, não conseguem mais oferecer segurança, seja econômica, social, até física, e não dão respostas que funcionam para os medos, para as ansiedades das pessoas, a fé nessas instituições diminui. Os cidadãos se sentem meio abandonados, sabe? Desprotegidos. E aí a tendência é cada um buscar soluções individuais, privadas, para problemas que na verdade são coletivos. É o cada um por si. Isso fragmenta a sociedade, enfraquece a solidariedade, o senso de comunidade, que são, assim, essenciais para a democracia funcionar. A incerteza vira regra e o Estado deixa de ser visto como uma fonte de esperança ou de segurança coletiva.
O Tamer chega a usar uma expressão bem forte no texto, adoecimento da democracia. Ele sugere que a democracia fica vulnerável porque, nesse cenário de Estado mais fraco, de mundo complexo, ela perde a capacidade de entregar resultados, sabe? De ser um mecanismo eficaz para lidar com os desafios coletivos. E essa percepção de que não funciona abre espaço para quê, segundo ele?
Bom, abre espaço para o descrédito generalizado, para a apatia política, ou, no outro extremo, para a busca de soluções autoritárias. Aqueles líderes fortes que prometem restaurar uma ordem perdida, sabe? Muitas vezes explorando justamente esses medos e inseguranças que a liquidez gera. A própria legitimidade do processo democrático pode acabar sendo questionada. E o Tamer traz essa discussão para o nosso contexto, para o Brasil, de forma bem direta. Ele aponta a baixa credibilidade das instituições aqui como um sintoma agudo dessa crise da modernidade líquida.
Ele menciona especificamente a desconfiança em relação aos três poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário. Pelo que entendi da leitura de Tamer, essa não é só uma crise política passageira, mas um reflexo dessa condição mais profunda de liquidez, de insegurança que afeta a sociedade inteira.
Precisamente. O argumento dele é que essa baixa confiança não é um problema isolado de um governo específico ou de outro. É um sintoma de como essa fluidez, essa instabilidade geral, acabou minando as bases onde a confiança institucional se apoiava antes. Quando tudo parece incerto, tudo muda o tempo todo. Fica difícil confiar em promessas de longo prazo, em planos que vêm das instituições. Essa é a leitura que ele apresenta no artigo, conectando o cenário brasileiro com a análise mais ampla do Bauman.
Ok, se o diagnóstico do Tamer é esse Estado enfraquecido, democracia pressionada, instituições com baixa credibilidade, tudo nesse contexto líquido, ele aponta alguma direção, algum caminho para fortalecer a democracia nesse cenário tão desafiador?
Olha, a sugestão dele, especialmente pensando no Brasil, parece passar por alguns eixos importantes. Primeiro, ele fala da necessidade de fortalecer a participação cidadã, mas uma participação genuína, sabe? Encontrar novas formas de engajamento que vão além de só votar de tempos em tempos. Isso para reconstruir o tecido social, a conexão entre quem representa e quem é representado. Segundo, ele enfatiza muito a importância de reconstruir a confiança nas instituições. E isso exigiria delas mais transparência, mais capacidade de resposta, mais eficácia, né? E um ponto crucial. Ele argumenta que a gente precisa buscar um senso de segurança coletiva que seja baseado na solidariedade, no apoio mútuo, e não na exploração do medo, na divisão social, que são tentações muito fortes em tempos de incerteza como os nossos.
Essa questão da segurança, da previsibilidade, me leva ao último ponto central do artigo, o direito. Se a sociedade é líquida, o direito também se liquefaz. Como Tamer analisa o campo jurídico brasileiro nesse contexto?
Ele é bastante incisivo nessa análise, sim. O Tamer afirma que, no Brasil, o campo jurídico foi, nas palavras dele, atingido em cheio pela insegurança. O ponto central da crítica dele é que a interpretação e aplicação do direito parecem ter se tornado excessivamente fluidas, sabe? Sujeitas ao que ele chama de ventos cambiantes da política ou interpretações muito momentâneas, em vez de se basearem em princípios legais mais estáveis, mais consolidados.
E como isso aparece na prática? Ele dá exemplos de como essa liquidez se manifesta nas decisões dos tribunais ou na doutrina?
Sim, ele menciona especificamente decisões que, na visão dele, acabam se afastando muito do texto da lei, ou daquilo que seria considerado razoável, ponderado. Ele critica o que ele percebe como um uso excessivo de princípios normativos muito gerais, muito vagos, tipo dignidade da pessoa humana, razoabilidade, para justificar decisões que, às vezes, podem até ir contra a intenção original do legislador, a famosa mens legis. O resultado prático disso, segundo Tamer, é a criação de uma constante incerteza jurídica. Parece que as regras do jogo podem mudar no meio da partida.
Entendo. Então, a crítica não é aos princípios em si, mas há um uso que ele considera descolado da lei que acaba gerando imprevisibilidade?
Exatamente. A preocupação que o Tamer expressa é que quando princípios muito abertos são usados sem uma ancoragem clara na legislação ou em precedentes bem estabelecidos, eles podem virar ferramentas para justificar quase qualquer coisa, dependendo da vontade ou da conveniência de quem está interpretando. Doutrinas jurídicas que antes eram vistas como sólidas, como pilares do sistema, elas se tornam, na análise dele, mais maleáveis, quase manipuláveis, usadas de forma oportunista, ele sugere.
E qual a consequência maior dessa insegurança jurídica que ele descreve? O que isso causa na sociedade?
A consequência direta, e muito grave, segundo Tamer, é a fragilização das próprias relações sociais e econômicas. Uma sociedade minimamente organizada, ela depende de um grau razoável de previsibilidade legal, né? As pessoas precisam saber quais são as regras para poder confiar umas nas outras, para fazer contratos, para investir, para planejar a vida. Se as leis podem ser interpretadas de formas radicalmente diferentes a qualquer momento, essa base de confiança se corrói. A instabilidade jurídica acaba alimentando a instabilidade social. É um ciclo.
Isso coloca um desafio gigantesco, né? Não só para o cidadão comum, mas para quem opera o direito e até para quem ensina, como o Tamer observa no texto. Ele ressalta que o papel do professor de direito hoje não pode ser só transmitir o conteúdo das leis. É preciso formar juristas com um senso crítico mais aguçado, capazes de entender essa complexidade toda da sociedade líquida, desse direito líquido, e de buscar soluções que promovam mais justiça e, quem sabe, alguma estabilidade necessária.
Sem dúvida. Se a gente pensar no quadro geral que o Tamer nos apresenta, essa instabilidade jurídica que ele diagnostica aqui no Brasil, ela aparece como mais uma face dessa modernidade líquida que o Bauman descreveu. Ela atinge justamente o coração do sistema que deveria oferecer alguma previsibilidade, alguma segurança, tornando ainda mais difícil para as pessoas encontrarem pontos firmes no meio de tanta fluidez. É um ciclo que se retroalimenta, como eu disse. A liquidez social gera insegurança, que por sua vez pode levar a um direito mais volátil, que aumenta ainda mais a sensação de instabilidade geral.
Exploramos bastante hoje, então, essas reflexões do Sérgio Tameri, publicadas lá no site do CCGP, reflexões sobre a modernidade líquida de Bauman e os ecos profundos disso tudo. A gente viu como, na análise do Tamer, essa fluidez, essa incerteza constante marca a nossa vida pessoal, o trabalho, o consumo, e como ela abala as estruturas da política, da democracia e do direito com um olhar bem específico para o cenário brasileiro. A instabilidade parece ser mesmo a assinatura do nosso tempo, né?
A análise do Tamer, ao trazer as ideias do Bauman para a nossa realidade aqui, ela nos deixa com perguntas bem importantes, eu acho. Se a gente vive mesmo nessa condição de liquidez generalizada, como ele descreve, como é que a gente pode encontrar pontos de ancoragem, referências que deem algum chão para a gente, seja individualmente ou como sociedade? E como fazer isso sem cair numa nostalgia ou numa tentativa talvez inútil de recriar uma solidez que talvez não seja mais viável nem mesmo desejável? Como navegar nesse ambiente tão fluido sem sucumbir à paralisia ou ao medo constante? Fica uma reflexão, né?
Uma reflexão potente para a gente terminar. Esta foi a nossa quarta análise na série Além do Artigo, reflexões a partir dos textos de Sérgio Tamer. Uma iniciativa do CCGP, o Centro de Estudos Constitucionais e de Gestão Pública. Lembrem que o artigo completo do Tamer e outros materiais estão disponíveis lá no site do CCGP, ccgp.org.br. A gente agradece muito a companhia de todas e todos nessa exploração e esperamos vocês na próxima quarta-feira para mais uma conversa. Até lá!